Senhores deputados, ora boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Não há... Ouçam, tomem lá atenção. Não há quórum, mas estão cá todos, estão cá os grupos todos parlamentares, estamos à espera. Senhores deputados, peço a vossa atenção. É possível, Maria, só um minuto, se faz favor. É possível que em termos absolutos ainda não haja quórum, mas como todos os grupos parlamentares já estão representados, eu propunha que eventualmente avançássemos pelo menos para a discussão. Estão de acordo? Bem, então começávamos por a razão principal da convocatória desta reunião. E eu passo ao ponto 1, que diz tratamento de assuntos relativos ao Estatuto de Deputados. Como os senhores deputados provavelmente recordam, senhores deputados, só um minuto, se faz favor. Senhores deputados, só um minuto. Como os senhores deputados certamente recordam, todas estas situações que diz com o Estatuto de Deputados é praticamente, tem de ser de imediato. E foi a razão porque é que só receberam isto já um pouco atrasado. E então o que é que diz o ponto 1? Diz apreciação e votação do parecer sobre pedido de suspensão do mandato do deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português, com efeitos a partir de 12 de maio de 2015, inclusive. Felizmente, embora a título particular não vai ficar na ata, é por uma boa causa. É por uma boa causa, porque, enfim, podia ser por saúde ou por isto, isso aí é que era lamentável. De qualquer maneira, senhores deputados, algum dos senhores dos presentes quer pronunciar sobre isto ou podemos passar à votação? Penso que podemos passar. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Olha, veja lá, se soubesse estava a abrir, eu tinha esperado mais um minuto. Vamos agora à segunda parte. Agora já temos o quórum, quer em termos de representantes dos partidos. Não, filho, eu acho que já tínhamos. Já tínhamos. Eu me parecia que o rigor da nossa deputada vinha-me perguntar isto. Ouça, mas vamos para o ponto 2, faz favor. Distribuição, desculpem lá. Distribuição e nomeação do relator para a elaboração do parecer sobre o relatório de regulação de atividades e contas da entidade reguladora para a comunicação social referente ao ano 2013. Prazo de entrega até 27 de maio de 2015. Faz parte, é um dos pontos que está no nosso programa. Enfim, mas depois já falamos sobre isso. Eu penso que o relator, segundo as informações que tenho aqui, será um deputado do Partido Social Democrata. E eu, neste momento, perguntava ao Partido Social Democrata se, porventura, se quer indicar já o relator. Pronto, deputado da Conceição Caldeira, está o problema de distribuição, está resolvido. Então pronto, então fica suspenso com a garantia de que, senhora deputada Mónica Ferro, a garantia de que até ao fim do dia de hoje fazem chegar ao secretariado quem é que é o relator. Estamos de acordo? É que tem data e por isso não queria de maneira nenhuma corressemos o risco de isto ficar atrasado. Muito obrigado. Senhores deputados, aproveitar agora... senhora deputada, eu já lhe dou a palavra, tenho muito gosto em ouvi-la. Aproveitar agora apenas... Ouçam, tomem lá atenção. Aproveitar agora para vos pedir o seguinte. Eu mandei-vos... Aquilo não pode ser mais do que, enfim, um documento de base para cada um de vocês agora olhar para aquilo e poder juntar lá aquilo que interessa. Mas, atendendo às dificuldades que temos em termos de tempo, etc., etc., julgo que valia a pena aquele documento apenas como um documento de orientação. Há, contudo, duas situações que eu queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte, a ERC, a maldição regimental... Está certo? É regimental, assim como o dia não 10, porque era feriado, enganei-me, mas dia 9 de junho, é uma terça-feira, teríamos de o fazer provavelmente à tarde, enfim, era fazê-la à tarde, em que é uma audição com o Conselho de Administração da RTP, que também são obrigatórios. Isto são dois pontos, são obrigatórios. Os outros pontos, confesso sinceramente, que foi o avançar com sugestões, aguardando que cada um dos partidos agora apresente as suas sugestões. Era esta a ideia. Não está fechado. Isto não quer dizer, meus caros deputados, que se porventura, enfim, hoje decidirmos uma coisa, que isto fique fechado. Não é nada disso. Há sempre uma possibilidade. Achei é que valia a pena, neste momento, um documento de orientação, como aliás já vi numa comissão qualquer que já me chegou às mãos. acho que é útil para todos para saberem as disponibilidades, uma vez designadamente, porque há aqui deputados que fazem parte de várias comissões e agora devem ter muita dificuldade. Abri a discussão, agora quero ouvir o que é que os seus deputados dizem. Está bem?
Era sobre outro assunto, Sr. Presidente. Portanto,
vamos fazer a seguir?
Sim, é que eu estou à procura do documento. Ah, sobre estas datas, eu peço desculpa, mas como o nosso deputado coordenador, o deputado Pedro Delgado Alves, não está, nós poderemos enviar até por e-mail se temos alguma objeção a estas datas. É só porque eu percebo e até saúdo o esforço do Sr. Presidente para termos aqui já um calendário e exatamente para ajudar todos. Portanto, isso é da nossa parte. Para já, temos só que verificar agora questões de datas internas para ter a certeza que mas isto não são os dias regimentais da comissão? Exceto o dia 9, não é? Pronto. Está bem. Então, em princípio, sendo dias de comissão regimental, não vemos qualquer inconveniente, ficando ainda por definir a questão do dia 9. Porque,
Está bem, tarde. Em princípio,
dia 9 é uma terça-feira. Sim, de tarde. Sim, há o problema da Comissão de Educação, há muitos deputados que estão nesta comissão.
Mas.
Pronto, em relação aos outros, eu posso já dar o nosso acordo, dado que são datas regimentais previstas, portanto não há alteração. O dia 9 é que era.
Inês Medeiros, isto não é mais que um esboço.
Sim.
Eu pretendia que, se os senhores deputados, entretanto, quisessem apresentar alguma coisa para ser discutida, está sempre a porta aberta.
Pronto.
Com toda a franqueza, não é verdade? Não, amanhã não poderemos invocar, não senhor, isso não está, temos de arranjar.
Sim.
Com toda a situação. Pelo menos esta foi a filosofia e não estar a prender-vos. Senhor deputado José Soeiro, quer-se estrear e quer dizer alguma coisa sobre este programa?
Já me estreiei, Sr. Presidente.
Tem
já
razão, tive que ter uma razão.
Não tenho nada a opor. Não tenho nada a opor, sendo que, como estou em duas comissões, efetivo e duas suplente, muitas vezes é difícil de compatibilizar, mas portanto não é por mim que não vale a pena estar a gerir em função da nossa agenda, como é evidente. Não tenho nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Quer falar sobre isto? Ou já apresentou, sei que já nos apresentou uma contraproposta. Confesso que não tenho aqui em cima da mesa, não. Mas segundo me informou, já apresentou.
Não, Sr. Presidente, é só o que respondi foi a dizer que não tenho nada contra aquilo que é a proposta do Sr. Presidente. Há, logicamente, como todos temos a necessidade depois de articular aquilo com outras comissões e às vezes é preciso compatibilizar, mas a vida é assim. Só dizer que não estão lá inscritas algumas audiências, mas elas também... Mas já temos algumas pedidas, não é? Temos algumas, não temos audiências pedidas, eu julgo que temos.
Temos uma,
não uma, pelo menos, de sindicatos de RTP.
Da RTP. Está.
E por isso, se calhar, valia a pena também inserir as audiências já pedidas no âmbito do cronograma para termos uma ideia. Elas não são muitas, mas estão algumas para nos organizarmos.
Foi bom que a Sra. Doutora vá imediatamente pôr isso. Faz favor, senhores deputados, concordam?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo com o plano.
Estão de acordo, dentro desta flexibilidade, etc. O Partido Social Democrata. Pronto, eu o que vos pedi era o seguinte, nós estamos num período, só um bocadinho, Sr. Deputado, só um bocadinho, oi só, nós estamos num período em que eu reconheço que é um período final, em que provavelmente os senhores deputados vão andar de comissão em comissão. Confesso-vos com toda a franqueza que em casos de urgência podemos tentar aqui fazer um esforço no sentido, porque pode haver aqui senhores deputados que tivessem interesse no tema tal, veja lá quando é que se põe isso. Eu estava perfeitamente aberto a tentar analisar isso. Estamos de acordo? Agora, apenas o... Senhor deputado Inês Medeiros, deixe-me só fazer a última que ainda faz parte disto. No próximo dia 20, está aqui proposto uma visita da Comissão ao Palácio Foz. O que é que acontece e qual é o interesse. Isto para sermos muito transparentes. O responsável do Palácio Foz vai sair até ao fim do mês e mostrou grande interesse em recebermos, com toda a franqueza. E, sinceramente, face a isto, eu propus o dia 20. Vamos pôr as mesmas condições, punhamos aqui um minibus à disposição dos senhores deputados. Enfim, a hora era uma questão de acertar, mas penso que era a hora normal, não era, doutora Maria? Como é que estava previsto? A hora. Sair daqui às 9 e, com certeza, até à hora de almoço, mais do que isso, não... Concordam com isso, senhores deputados? Pronto. Então, vamos agora, desculpem, a senhora deputada Inês Medeiros já tinha pedido e eu, pouco educadamente, não lhe dei certamente a palavra. Faz favor, senhor.
Ó, oh, Sr. Presidente, pouco educadamente é coisa que o Sr. Presidente nunca é, portanto, aí isso não, quero que fique claro. Só duas observações. Em relação à visita que já fizemos, eu devo dizer que lamento profundamente que tenha havido uma oposição, eu não podia ser mais insistente, para nos mostrarem os arquivos que estavam na Associação dos Comércio, nos Inválidos do Comércio. Houve uma verdadeira oposição a isso, eu insisti várias vezes com isso, visivelmente não era a intenção de fazer e, portanto, quero deixar esta nota porque, ao contrário do que nos foi dito, nós temos fontes que nos garantem que há muito, muito património que lá está guardado. Guardado é uma força de expressão e, portanto... Bom, tenho alguma dificuldade, não tenho provas, quer dizer, a menos que arranje alguém que me vá fotografar o que lá está, quer dizer, se nos impedem de ir ver onde está. E dizer que, mais uma vez, a preocupação aqui é a salvaguarda do património, é um problema que atravessa todos os arquivos portugueses, não é apenas os arquivos da PCM, mas parece-nos evidente que aquilo que nos mostraram na garagem está longe de ser, quer dizer, não acredito que chegue a 10%, e mesmo aquilo que nos apresentaram na empresa privada, concessionada, fato, aliás, com o qual não temos nada a opor, que sim, senhor, aí sim estava bem organizado, as minhas fontes continuam-me a garantir que nos Inválidos do Comércio há muito, muito património e, sobretudo, património muito importante em relação àquilo que é a atividade política e a história da democracia em Portugal. Portanto, gostava de deixar esta nota, enquanto eu não tiver uma prova concreta, vale o que vale. Isto era uma das questões e estou certa que, desde o início, a nossa preocupação foi justamente com isso e achámos que estas visitas era também uma forma de dar um alerta a todas as forças políticas para a realidade dos arquivos em Portugal e dos espólios em Portugal. Portanto, penso que isso devia... apesar de tudo, ser um protesto conjunto. É a primeira vez que deputados pedem para ir a um sítio e que somos recusados de ir. Pronto, isto era um dos assuntos que eu queria deixar aqui à consideração. Aproveito já o segundo assunto, que é, até por a falta de tempo, já houve duas datas marcadas para entregas de proposta de alteração em relação ao Diploma da Transparência. Portanto, Sr. Presidente, eu peço que se fixe já a data... uma data para votação e até lá, quem quiser ainda fazer propostas de alteração, com certeza, nós próprios estamos, dado que ainda não desapareceu nenhuma proposta de alteração ao diploma para o trabalho de especialidade, nós próprios já estamos a pensar num aditamento, mas não queremos ver mais adiada esta votação, porque não queremos que este diploma fique por concluir, e de facto o tempo avança com rapidez, e bom, já fixamos duas datas, essas datas não deram resultado. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada, eu olhando para aqui, para este programa, para este mini programa, vamos assim dizer, provavelmente isso cairia no dia da audição da ERC, não é verdade? É o dia 27 de maio, uma vez que a ERC não nos vai ocupar o tempo todo e poderíamos passar para essa discussão. Mas, de qualquer maneira, eu vou perguntar aos diversos partidos se, porventura, têm outra proposta.
Não, não,
Diga lá.
Ó, Sr. Presidente, eu fiquei de entregar propostas, peço imensa desculpa, mas tive um impedimento pessoal que atrasou isto. Já temos as propostas alinhadas, eu só estou à espera de aguardar, aguardo só alguns comentários dos meus colegas de comissão, e eu gostava de poder pedir eventualmente mais uns dias para entregar as propostas, sem prejuízo de elas poderem vir a ser discutidas. Há aqui um facto que eu quero deixar claro. Nós também queremos aprovar esse diploma, queremos alterá-lo, já tínhamos também assumido isso. Temos as propostas já quase concluídas, mas eu tive um impedimento pessoal que me inviabilizou o cumprimento dos prazos. Fiquei responsável por isso já, e portanto não há nada como assumir a responsabilidade das coisas, e portanto eu peço imensa desculpa aos meus colegas. E o que eu aproveitaria era também, se estivessem todos de acordo, era alargávamos aqui o prazo de entrega de propostas e depois marcaríamos a discussão, nem que fizéssemos uma reunião extraordinária para isso, porque essa, repito, a nossa intenção também é avançar com o problema, com a resolução do problema, aliás, e podíamos aproveitar e juntar também, se fosse caso disso, eventuais alterações ao projeto de lei, à proposta, perdão, 289, que estabelece as regras de transparência da publicidade institucional do Estado, que também esse diploma está pendurado na comissão, peço desculpa pelo termo, e portanto poderíamos eventualmente juntar tudo. Dávamos talvez até sexta-feira da semana que vem para as propostas final, e depois marcávamos a reunião para discutir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, como isto já se vem arrastando há uns tempos, eu penso sinceramente não seria possível neste momento, só um minuto, desculpe lá, não seria possível neste momento sermos um bocadinho mais concretos? Então apresento lá uma data.
Acabei de dizer, até sexta-feira da semana que vem as propostas, entregar as propostas aos dois projetos, o da transparência e este, se fosse caso disso, este da publicidade institucional, e depois de estarem entregues, o Sr. Presidente dará um tempo razoável até à marcação da próxima reunião para votar-se discussão e votação, um tempo razoável para a análise dos partidos das propostas de alteração.
Dia 22. Sr. Presidente, nós aceitamos desde que dia 27 se possa fazer discussão e votação. Porque depois, só dá-me licença, Sr. Deputado, porque a única coisa é, depois de fazermos a votação na especialidade, isto depois ainda vai ter que subir a plenário. Vai ter que ser subir a plenário, se tudo correr bem, se seguirá para plenário, se possível, ainda no dia 29, e depois ainda há todo o trâmite normal. Depois já não depende de nós, mas de facto gostaríamos que depois os prazos normais, uma vez o diploma aprovado em Assembleia, depois ainda tem que ir para a promulgação e depois ainda tem que ir para publicação. Portanto, da nossa parte, sexta-feira que vem para as entregas, com certeza, só para dizer, temos 15 dias à nossa frente. Se as propostas estão feitas, eu penso, e obviamente mais uma vez voltamos a dizer que estamos disponíveis até para, entretanto, irmos conversando quando quiserem e como quiserem. Agora, o facto que gostaríamos era que no dia 27 pudesse haver discussão, mas também votação, que é para poder ir para plenário já no dia 29. Muito obrigada.
De que se me levanta aqui. Estive a ver aqui e a doutora Maria diz-me que o limite que é proposto pelo PSD é 22. 22, os senhores acham que estão em condições de discutir a 27? Então, não há problemas, então parece que temos o problema.
Essa é da questão com os outros partidos. Da nossa parte, as alterações não são.
Já vou perguntar ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista se concordam. Também concordam? Então, tínhamos aqui 22 o prazo de entrega, estamos de acordo, e dia 27 fazíamos então a discussão nesta ordem de trabalhos a seguir à ERC, ou antes da ERC, depois combinávamos. Talvez a seguir à ERC. Começávamos a ERC mais cedo, depois começávamos para outra. Estamos de acordo? Muito obrigado, senhores deputados, um bom plenário e até já.